O Supremo Tribunal Federal aprovou nesta quarta-feira a tese jurídica que estabelece critérios que permitem responsabilizar veículos de imprensa por declarações de entrevistados que atribuam falsamente crimes a terceiros. Pela decisão, a empresa jornalística poderá ser responsabilizada em dois casos: se ficar comprovado que, quando a informação foi divulgada, havia indícios concretos da falsidade da acusação, e se ficar comprovado que o veículo descumpriu o dever de verificar a veracidade dos fatos. A decisão do STF foi baseada em ação na qual o ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho processou o Jornal Diário de Pernambuco por danos morais em função de reportagem publicada em 1995. Na matéria jornalística, o político pernambucano Vandenkolk Vanderlei afirmou que Zaratini, morto em 2017, foi responsável pelo atentado à bomba do aeroporto de Recife em 1966, durante a ditadura militar. Em entrevista à Rádio Nacional, Samira de Castro, presidente da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, afirma que, nos diálogos com o Supremo sobre o tema, entidades jornalísticas ponderaram a necessidade de uma tese que não fosse restritiva ao jornalismo e que garantisse a liberdade de imprensa e de expressão.
Veja que o que nós defendemos foi o pressuposto da entrevista como uma parte fundamental do jornalismo e do direito das pessoas de serem informadas.
Samira de Castro, da FENAGE, também comentou sobre a brecha que a tese abre de retirada de publicações das redes sociais.
A retirada de conteúdos considerados caluniosos, inverídicos, antes de uma ação transitada em julgado, configura uma censura e isso, para as organizações, é sim prejudicial. Nós estamos avaliando, nós precisamos ver a publicação da decisão como um todo para saber, de fato, quais os impactos.
No caso concreto, a defesa de Ricardo Zaratini afirmou que a acusação não era verdadeira e cobrou indenização do veículo. Já o Diário de Pernambuco alegou que a entrevista se deu no âmbito da liberdade de imprensa, protegida pela Constituição. O jornal foi condenado ao pagamento de indenização de R$ 700 mil. O Tribunal de Justiça de Pernambuco anulou a condenação por entender que o periódico apenas reproduziu as falas de Vandenkolk. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça revalidou a condenação e o caso foi parar no Supremo, que manteve a condenação do jornal por entender que a publicação atuou com negligência sem ao menos ouvir Zaratini. Com produção de Dayana Vitor e informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.